Hey pessoal, bem-vindos ao Extra Podcast. Aqui falamos dos nossos reality shows favoritos. Eu sou o Rich e a mulher tem a Laura. E hoje falaremos do terceiro episódio da terceira temporada do Masked Singer Brasil, exibido neste domingo, 5 de fevereiro. O grupo 1 voltou a se apresentar e agora tivemos as voltas de duelos. Um lutou contra o outro, né? Lutou até para sair no soco lá, né? Mas quem diria, né? É de boneco, pode acontecer. E os perdedores foram para Berlinda e os jurados tiveram que eliminar um. E aí, Laura, o grupo 1 essa semana mostrou que tem futuro, né, ainda, porque muita gente melhorou.
É, eu fiquei impressionada, porque a gente tinha falado que o grupo 1 tinha sido o pior, e tinha sido, né? E hoje eu achei que tivemos performances surpreendentes, assim, de coisas que eu não esperava, assim, foi bem melhor do que eu esperava. Eu achava que ia ser só a Abelha Rainha reinando de novo, mas não foi isso que aconteceu, né?
Assim, não que ela não tenha reinado de novo, ela reinou de novo, teve maus súritos delas foram capazes de entregar coisa melhor aí. Eu acho que isso é muito de reality show musical, né? Tipo, escolha musical é fundamental. E mostrou isso, as escolhas estavam melhores, casaram melhores com quase todo mundo. E a primeira apresentação, que o Vitor não tá aqui porque ele tá viajando, né? O Vitor, nosso correspondente internacional, tá aproveitando bem a Europa. Foi a Ivete e o Davi Júnior, que é o dragão vencedor da segunda temporada, cantando Sinais de Fogo da Preta Gil. E Laura, não foi brega, né? Porque a música é boa, tudinho. Eu gostei, a apresentação foi bem legal, porque o Davi Júnior canta bem, mesmo tendo sido meu favorito na temporada passada.
Eu gostei também, eu achei que ficou legal. Eu gosto quando eles fazem essas coisas, né? Trazer a pessoa e tal, acho que fica divertido, cria um momento no programa pra gente, né? E ele tava super confortável, assim, não só no palco, mas como jurado também, né? Eu achei que foi bem legal, assim, não foi tão cafona como o Vitor gostaria, eu acho, em termos de palco, etc. Mas foi um pouquinho, né? O suficiente.
Mas se embora pros duelos, que foram só 3, né, duelos, porque são só 6 participantes no grupo 1 agora. E vamos lá. Primeiro duelo foi a Vovó Tartaruga cantando Vamos Pular, de Sandy Júnior, e o Dinossauro cantando Minha Fama de Mal, Erasmo Carlos. A Vovó Tartaruga surpreendeu toda uma nação e ganhou esse duelo com 68% dos votos. E aí, Laura, o que você achou das apresentações e deste resultado?
Achei bem ruim a Tartaruga. Assim, pra mim, semana passada ela tinha sido uma das mais... Semana passada não, semana retrasada, né? Ela tinha sido uma das mais legais e esse foi, assim, muito ruim. Eu não sei se foi por questões de escolha de música necessariamente. Eu acho que a escolha não foi a melhor, assim. Mas eu acho que a personagem se perdeu ali em só ser, tipo, velha engraçada. Eu acho que faltou muito... Faltou muita coisa, assim, sabe? Foi bem ruim. Eu fiquei bem decepcionada, inclusive, com a velha. Eu achei que foi fraquíssimo. Eu acho que talvez tenha sido a que eu menos gostei. Achei que ficou largado. Não foi bem feito, nem em vocal, nem em performance em si, assim. Achei que ficou bem coisa. A sorte dela é que ela tem um personagem muito forte, muito querido, mas eu achei que foi fraquíssimo. E o outro, o Dino, eu fiquei surpreendida. Eu queria que ele tivesse saído semana passada, né? Eu acho que foi bem melhor essa semana, assim. Não sei se foi a escolha de música. Eu achei que a escolha de música foi bem boa. Fez a diferença pra eu achar ele melhor. Eu achei que ele foi bem melhor essa semana. Mas, assim, entre a batalha, pra mim, foi muito injusta a vitória da Tartaruga. As pessoas se deixaram levar pelo personagem da velha. Ninguém quer votar na velha. A Tartaruga velha. Mas, poxa, eu achei que foi muito injusto. Mesmo pensando na performance, que eu achei as performances bem ruins. Mas a do Dino Adolescente, eu achei que foi bem melhor do que eu esperava. Foi bem melhor que a da Tartaruga velha.
Ou seja, a terceira idade saiu na frente. E o curioso é porque parece que a Vovó Tartaruga não é uma pessoa velha. E o Dino parece que é uma pessoa velha interpretando um Dino mais jovem. Então foi engraçado por esse quesito. Eu achei que a Vovó Tartaruga se beneficiou muito pela votação ser depois, porque teve aquela graça que ela fez de desmaiar no palco, sabe? Então aquilo, eu acho que isso contou pontos positivos pra, tipo, ah, foi engraçadinho, vamos dar nota boa pra ela. Porque, gente, vocalmente, eu sei que isso não é um reality show que a gente fica focando em dizer que é só vocalmente. Mas quando são personagens que não tem muita coisa do que diferenciar, o vocal, claro que vai ser uma coisa gritante. Porque foi gritante que o Dinossauro foi muito bem. Eu fiquei surpreso. Se fosse uma coisa que o público de casa votasse, eu acho que o público também ia ficar surpreso, porque ele foi um dos piores da primeira semana, né? E vir agora e cantar tão direitinho, então acho que foi um acerto da escolha musical dele. Mas, né, parece que o público lá da plateia, do auditório, não tava muito nessa vibe. Eu não tenho aposta de quem seja quem, cada um. Eu acho que ficam falando muito que o Dinossauro é o Shai. Eu não sei se vai ser ele. E a Vovó Tartaruga, a gente falou, acho que foi pouca, alguma coisa. Mas assim, gente, a Vovó Tartaruga tava com mais autotune do que da semana retrasada. Ainda foi tava completamente outra pessoa. E uma crítica que eu acho pra Vovó Tartaruga é que da apresentação dela foi 50% cantado e 50% falado. Ela falou muito durante a apresentação. E eu até tuitei lá uma coisa que você vai concordar, porque isso é cria do X Factor, que eu falei que aconteceu a tática que o Simon Cowell usa com os Joke Acts do UK, que é botar a base extremamente alta, com os back vocals aparecendo. E a pessoa quase não cantando, porque assim você não acha erros vocais daquela pessoa. E a Vovó Tartaruga bebeu muito dessa fonte. Ficou muito camuflada a voz dela. Eu queria a Mel B aqui pra chamar de fraude, que nem ela falou com a pobre da flor. Mas eu achei que usaram muitos meios pra tentar fazer o timbre da Vovó Tartaruga ficar bom. E pior que se for uma pessoa que cantar bem, eu não vou entender por ter tanto na zoeira, porque dá pra ser zoeira e bom ao mesmo tempo.
É, eu acho que o... Eu vi gente falando que achava que o Dino é o Rogério Flauzino, porque ele entraria nessa coisa de ser mais velho, né? E tendo, fazendo, tipo, adolescente. Mas eu não... A voz, sei lá, eu também não sou muito familiarizada com a voz do Flauzino, né? Mas não pensei muito, não. Mas eu vi gente comentando na internet.
Esse negócio de voz, pra mim, é muito característico, porque ou a pessoa tem uma voz muito marcante, ou eu vou achar que é todo mundo, porque eu não sou muito de me focar nisso, né? De pensar, ah, essa pessoa, até pelas dicas, são muito vagas, então ninguém sabe o que pode acontecer, de quem pode ser, porque daqui a pouco a gente vai ver que teve uma pessoa que eu não imaginava que estaria no Masked Singer. Mas, olha, Duelo 2, a Capivara cantou Caça e Caçador, de Fábio Júnior, e o Milho de Milhões cantou For Once in My Life, de Stevie Wonder, saindo do sertanejo, né? Foi muito longe do sertanejo, foi muito longe até do country, por sinal. E a Capivara mostrou que as divas ainda sobrevivem, vencendo a batalha por 79%. E aí, Laura, gostou da nossa diva? Fez jus a ter um traje de diva essa semana?
Então, eu fiquei muito surpresa com a Capivara, né? Ela tinha ido bem mal semana passada, mas essa semana ela foi muito melhor. Eu não sei se foi a escolha de música, talvez tenha sido, acho que uma boa escolha de música, mas ela brilhou muito mais, assim, foi uma performance muito superior, assim, eu achei. Não, ainda não foi, como eu falei, eu acho que a fantasia ainda não refletiu totalmente a ideia de diva que a gente tem, né? Uma coisa meio Mariah Carey da vida. Mas foi bem melhor e eu acho que, assim, essa vez foi bem mais legal. Agora, o Milho, eu achei que foi bem ruim. Eu acho que foi a escolha de música totalmente errada. O Milho tinha que estar puxando pro lado caipira, né? Uma escolha bem sertaneja. Errou totalmente na escolha de música. Eu acho que ele pecou nisso, assim. E essa escolha não tem vocal para isso. Não combina com personagem. Acho que foi uma escolha muito ruim e isso prejudicou. E aí eu acho que a Capivara mereceu por causa da escolha ruim, assim, porque eu nem acho, assim, não acho o Milho maravilhoso, mas eu acho que na semana passada o Milho tinha ido melhor, retrasada, né? Mas eu acho que essa, realmente, a Capivara mereceu ser a vitoriosa.
Não, eu, pra mim, achei que a Capivara venceu por causa da escolha musical, gente, porque Caça e Caçador é muito bom, é nota 10-10 em qualquer karaokê que você canta, e você consegue a nota máxima com essa música, então já é uma música muito boa, e a Capivara talvez ainda não fez jus a ser tão diva ainda, porque tem duas divas, né, já que é a DJ Vitória Regia e a Abelha Rainha, então ela, pra ela conquistar esse posto, tem que soltar muito vozeirão aí. E a Ivete até falando que ela tá lembrando da Hebe, eu digo, não, gente, pra mim a inspiração é Mariah Carey Natalina, a inspiração da Capivara, nem adianta botar outras, porque vai ser a Mariah. Mas o Milho, é como você falou, eu acho que quando você tem uma determinada fantasia, você fica refém do que ela pode lhe proporcionar. É muito esquisito você ver um Milho que é voltado pra country, sertanejo, e ele não cantar nenhuma coisa relacionada a isso. Acho que destoa e o público não consegue relacionar mais. Embora eu tenha achado que ele foi melhor, assim, semana passada você contra agora, que é semana retrasada, e foi uma música boa, é porque eu gosto da música, então ele conquistou.
Sempre, né? No Masked Singer, o personagem conta muito, que é o que a gente tá vendo, é igual aquela coisa da performance. Então, assim, é isso, né?
Expectativa versus realidade, né? Que é o que causa muito o Masked Singer. E eu acho que sim, ela mereceu vencer, porque eu acho que pelas músicas cantadas, o fator conhecimento da música, como a gente fala, né? Também, Caça e Caçador foi mais conhecido e foi melhor de forma geral, porque a performance dela teve mais cara de diva do que essa semana. Então tá aí a Capivara conquistando a vitória. Acho que foi mais justo do que a primeira batalha, por sinal, né? Porque não tinha como uma coisa destoar. Eles não foram tão destoantes um do outro, ficaram mais parecidos. Antes da gente chegar no último duelo da noite, eu quero dizer, gente, que estamos nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Deezer e Apple Podcast, todas as segundas falando do Masked Singer Brasil, e todas as quintas falando do BBB 23, inclusive, confira o nosso episódio da semana, que falou da semana 2, tá bem legal, deixem um like, compartilhem com amigos que gostam, deem 5 estrelas, por favor, E é isso. Duelo 3, que foi para mim a pior divisão que fizeram, porque botaram os dois melhores, né, quem achava da primeira semana, para duelar, que foram os Suculentos cantando Dancing Queen do ABBA e a Abelha Rainha cantando Feeling Good da Nina Simone. Eu quero criticar a Globo que deu crédito para Michael Bublé. Não, dê pra Nina Simone, meu filho. Vamos dar os créditos logo assim. E a Abelha Rainha, maravilhosa como sempre, levou a melhor com 76%, que é a segunda maior porcentagem da noite, que a Capivara fez 79%. Não entendo, gente. A Abelha Rainha devia ter feito 80%, mas eu entendo um pouco os impasses, porque os Suculentos também foram bem. E aí, Laura, o que você achou deste duelo, que foi o último da noite? Da tarde, no caso, né?
Então, eu acho que essa era a grande batalha assim, na noite, com os personagens mais queridos, junto com a velha, né? Tartaruga, a velha tartaruga. Mas, assim, eu acho que não teve muito como. A Abelha Rainha é a grande diva da edição, junto com a Vitória Régia, que está do outro grupo, né? Então, assim, ela está entregando como o unicórnio na primeira temporada, né? Fazendo a linha de Ivona, cantando a baladona e tal. Eu acho que assim, ela foi excelente, né? Arrasou nos vocais, foi super bem. Não tem muito o que falar, assim. Ela é ótima. Foi muito bem na semana retrasada e continuou sendo muito bem essa semana, assim. Não tem muito o que falar. Ela tem um vocal perfeito. Não sei quem é, mas quero saber, estou muito curiosa. Os Suculentos, para mim, é um dos grandes gimmicks assim, da temporada, né? Assim, todo mundo quer saber quem é, porque é muito diferente ter três, assim, a fantasia é muito legal. Eu achei que os Suculentos, não é que eles foram mal, é porque eu acho que assim, dá para ver, quando eles estão harmonizando assim, os três, não fica a coisa mais interessante do planeta, né? Eu acho que isso prejudica um pouco. E eu acho que mas a escolha de música foi legal, teve coreografiazinha, sabe? Eu acho que eles entregam é muito interessante a performance deles, mas assim, não tinha como ganhar da Abelha Rainha.
Não, e eu acho assim que os Suculentos foram bem na escolha musical, começaram bem, porque as roupas que eles usam, os estilos deles assim em si, combinam com Dancing Queen, né? Eles já parecem um ABBA, por sinal. Se tivesse mais um Suculento ali, dava pra ter essa lembrança do ABBA. Mas eles foram bem e agora não tem como, gente. Quando você pega uma pessoa com vozeirão, se a fantasia da Abelha Rainha fosse uma coisa mais fofinha, tipo unicórnio, ela venceria com os dois pernas, com as asinhas sem balançar, gente, com as duas patinhas nas costas. Porque ela foi muito boa. Porque entra do tempo, né, Laura, que Feeling Good, você cantar, você não ganha. Mas hoje em dia já você canta, você ganha cantando Feeling Good.
Era uma do X-Factor,
Maldição.
uma X-Factor mal visto, não existe mais.
É. E era do Idol também, mas quebraram essa maldição. Acho que James
Era.
Arthur foi a primeira pessoa que cantou Feeling Good e venceu um reality show, acho. Se não me engano, foi ele. Ou no mesmo ano, a Melanie Amaro cantou no X Factor USA e também venceu. Então, deram essa quebrada das maldições. Eu acho que ela cantou, se não foi ela, foi a Carly. Mas, enfim. Ela foi maravilhosa, entregou o vozeirão e entregou o palco, assim, mesmo tendo grandes produções, mas o porte dela era um porte de diva se apresentando, sabe? Era você sentir aquele poder exalando, né? Na colmeia do público, ela é o primeiro lugar, porque, nossa, sensacional. Eu já fico assim imaginando quando misturarem os grupos, se não acontecer nenhuma zebra, o embate Abelha Rainha e Vitória Régia, porque vão ser os vocais da temporada se enfrentando. Porque elas têm muito esse embate de divas, né? Porque ela outra cantou, Eita James, a outra chegou agora com Nina Simone. Então vem aí, vem muito aí. Eu espero que a plateia de cada dia vá deixando. Mas não tem o que dizer. Foi resultado justo, Abelha Rainha brilhando. Essa abelha realmente é uma rainha. E, sem sombra de dúvidas, ela, pra mim, é a atual aposta de vencedora da temporada. Curioso, né? Saindo do grupo que foi o mais fraco no primeiro dia. Mas ela sempre foi forte. Então ela continua fazendo o dever dela de casa direitinho. Na eliminação, os jurados tiveram que decidir entre Dinossauro, Milho de Milhões e os Suculentos, para ver quem seria o eliminado. E o eliminado foi Marcelo Serrado, que é o nosso milho de milhões. E aí, Laura, Marcelo Serrado sendo milho, você ficou surpreso com isso? Ficou surpreso com esse
Olha,
resultado em si
eu
ou
fiquei
não?
muito chocada com o resultado, não necessariamente. Eu acho que. Eu achei assim, eu achei que eles iam sal. Eu achei que o eliminado ia ser naquela configuração, acabar sendo um dinossauro. Mas eles já salvaram o dinossauro de cara, obcecados pelo dinossauro. Aí foi eliminado. Assim, não achei que foi injusto, mas eu fiquei muito surpresa quem era a pessoa. Jamais diria. Jamais, jamais, jamais pensaria que era ele, assim. Até porque eu não penso muito nele, né? Mas jamais pensaria. Achei, assim, muito inesperado. Tô chocado até agora. Eu fiquei, na
E
mesma
como
hora eu
eles
falei pro
falou,
mundo,
não foi?
gente, Marcelo Serrado, como assim?
E foi como até a Thaís falou, né? Eles gravaram a novela juntos, agora há pouco. Eles estabeleceram da novela e foi pro Masked Singer. Foi uma dobradinha. E eu fiquei pensando que eles iam eliminar os suculentos, né? Quando eles salvaram um dinossauro de cara, e eu escutava muito o Edu falando: ah, eu adoro milho, fiz gente, vai dar ruim pros suculentos. Sério que vão tirar um trio logo assim, no terceiro episódio. Mas era meio que não, acho assim, dadas as circunstâncias, quem era para ser eliminado era a vovó Tartaruga. Mas,
Eu
né?
também acho.
Ela venceu o duelo.
Ela tem fanbase, ela tem fanbase.
Ela tem um fandom. Ela não tem. Ela pode não ter uns joelhos bons, ela pode ter artrite e artrose, mas também tem o público, né? Então é um
É.
ponto importante para ela. Mas assim, a gente saiu de uma semana que só a abelha rainha tinha sido boa com os suculentos bons também. E veio pra uma semana que a gente pode dizer que realmente só um foi ruim, 100% ruim. E essa pessoa não foi eliminada, ou seja, e circo fazendo escola, que é com a vovó tartaruga. Mas eu achei certo, assim, Marcelo Serrado, como eu
Mas
sempre falo,
eles às
gente. A
vezes
Globo
não sabem
consegue
votar, né?
trazer. Aí não sai, a gente tem que intervir. Tem que ter uma interdição ali, gente. Pergunta se esse povo, sabe? Não sei o que tá acontecendo aí, não. Esse povo tá votando com critérios. Eu sei que critério é pessoal, mas eles estão. Tem pouca gente naquela plateia, a gente bota 500 pessoas ali pra ver se vai ficar bom. Melhora essa amostragem. E engraçado que foi você que falou isso, não foi lá da amostragem semana passada? Eles não melhoraram, tá vendo? A amostragem tem que ter uma coisa mais variada aí, porque, gente, só ganhar só porque ser fofa, é o privilégio de ser fofa, vovó
Falei,
tartaruga?
cara,
Não
a
é,
gente
então.
precisa ter uma amostragem que corresponda ao público brasileiro.
E não tem, não estão fazendo essa amostragem.
É, eu queria que eles mostrassem pra gente a divisão. Quantas pessoas tem em cada ponto?
Vai ter a CPI do Masked Singer. Eu tô doido pra acontecer alguma injustiça, porque esse vai ser o título do episódio de algum podcast, CPI do Masked Singer. Imagina se a Abelha Rainha foi eliminada, a Vitória Régia foi eliminada pra o tipo circo ou vovó tartaruga. Vai ser o título do episódio, vai ser além de muitas revoltas. Mas esse foi o episódio da semana. Semana que vem tá de volta. Se o Vitor não estiver viajando ainda, o Vitor também tá de volta. E quem quiser me seguir nas redes sociais é Extra Podcast BR. No Twitter e Extra Podcast no Instagram. E beijos especiais para quem está nos ouvindo, tanto nas segundas como nas quintas. E beijos para as amigas da Laura, que agora a gente não esquece mais, a gente tá lembrando todo episódio agora e mandar beijo para vocês. Então é isso, nos vemos quinta-feira para falar de Big Brother. E até lá, tchau!
Tchau.